Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. É que a paz do Senhor seja com todos. Ontem nós vimos Isaías 59. Nós vimos uma profecia extremamente importante, falando sobre a igreja. Aliás, a palavra de Deus, ela é sobre a igreja. Sempre ela está falando com a igreja. Eu sempre digo o seguinte, que o evangelho, ele não é para o mundo. O evangelho é para a igreja. O evangelho não é uma palavra de Deus para o mundo, é uma palavra de Deus para a igreja. Então, quando a pessoa ela se converte à igreja, né? Ela se converte do mundo, das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, etc. Aí então ela começa a entender. Aí que ela começa a receber a palavra. Como ela vai entender que Deus está falando, é com ela, é com a igreja. A palavra é para a igreja. Por isso é que está escrito, né, que a gente vai ser lavado com sabão do lavandeiro. Né? É muito difícil. A palavra é muito difícil. Muita gente se escandaliza quando começa a ouvir. Muita gente acha que é um absurdo o que a gente ouve. Né? Muitos até preferem tapar os ouvidos. Ou então não congregar. Porque se a pessoa congregar, ela vai comer do pão. Esses dias, numa quarta-feira, nós tivemos uma palavra, não sei se vocês lembram, uma palavra que chamou atenção, nossa atenção, mostrando o seguinte, que se você tem desânimo, preguiça, né, doença, enfermidade, às vezes a gente fica com a cabeça doendo, não, eu não estou com a cabeça doendo, eu estou cansado, eu estou com sono. Quer dizer, existe mil motivos para que a pessoa não busque a Deus. Ela vai encontrar a resistência normal que o diabo faz àquele que busca Deus. Ele vai insistir até tirar a pessoa da igreja. O objetivo dele é arrancar a igreja, aliás, arrancar a pessoa da igreja. Então, Deus está falando aqui, com esse monte que é chamado Monte Sião. A igreja está aqui dentro. A igreja está aqui. Aqui está Deus. Aqui estão os espíritos. Os espíritos dos justos, né? Aqui estão os anjos. E aqui está também a igreja. Então, isso aqui uma representação física para mostrar, para a gente ter uma ideia aonde que a igreja se situa no mundo. Onde é que está a igreja? A igreja está onde Deus está. A igreja está onde Deus está. A igreja, no lugar onde está a luz, não tem trevas. Agora, do lado de fora, tem trevas. Então, converter das trevas para a luz. Aqui de fora, manda. Aqui de fora, manda Satanás. Aqui, o reino aqui de fora é o reino do mundo. É o mundo. Então, o mundo fica do lado de cá. A igreja, ela está aqui dentro. Então, agora, isso aqui é uma coisa... É uma representação apenas, porque naturalmente nós não percebemos essa diferença, nós não olhamos essa. Quem dera, né? Se tivesse essa divisão, que eu soubesse que entrando ali no São Judas Tadeu eu já estava fora da igreja, ou que eu passasse a esquina ali eu estaria fora da igreja. Então não existe isso. É, espiritualmente, você deve perceber, notar, quando é que você sai, quando é que você entra. Quando é que você está fora, quando é que você está dentro. Então essa coisa existe. E aí o que acontece? Deus não fala com a pessoa aqui fora. De Sião, essa aqui é Sião. Esse aqui tem vários nomes. Sião. O que mais? Jerusalém. Jerusalém, oh minha Jerusalém, né? Jerusalém. O que mais? Povo de Deus. O que mais? Povo de Deus, Monte Sião, corpo de Cristo, o corpo, é o corpo de Cristo está aqui dentro, a noiva, e assim por diante. Tem vários nomes que você chama esse lugar. A palavra de Deus, ela vem aqui dentro. É aqui dentro. Aqui dentro que nós somos corrigidos. Aqui é que nós apanhamos. Aqui é que nós sofremos. A pessoa do lado de fora, não. Ela, do lado de fora, ela está tranquila. Não tem perseguição. Aqui nós somos perseguidos. Engraçado, né? Deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário, eu deveria ser perseguido do lado de fora. Não, do lado de fora, eu não sou perseguido, eu não tenho aflição. Eu sinto quando eu estou aqui dentro. A perseguição eu sinto quando eu estou aqui dentro. A cruz eu carrego quando eu estou aqui dentro. Então é normal que a pessoa aqui dentro, ela não se sinta muita vontade, não. Se ela não entender, é preciso que ela entenda. Né? O meu povo está aqui. Quando Deus fala, o meu povo se perde por falta de entendimento, porque ele sai por falta de entendimento. Ele sai porque ele não entende. Quando ele começa a sofrer aqui dentro, ele começa a sofrer. Aonde é que está o caminho largo, espaçoso? Dentro ou fora? Fora. Fora o caminho é largo, espaçoso, sem problema. Não é isso? É muito bom lá fora. Se eu fosse vocês, eu ia tudo lá para fora. Lá fora é bom. Tem alguns irmãos que estão vivendo lá fora. Entendeu? E estão gostando. Lá fora é uma beleza. Eu já vivi lá fora. Eu já vivi muito tempo lá fora. Aqui dentro é difícil para danar, muito difícil. É muito difícil ser a igreja. É muito difícil ser a igreja. Amém? Tem gente que acha que a gente pode servir a Deus assim, como um passarinho, né? Como um passarinho. A gente acha que a gente pode servir a Deus assim, com tranquilidade, porque Deus é uma bênção, que Deus é, como é que fala? Deus é, acho que Deus é uma ou não é? Muita gente pensa que Deus é um besta, que Deus não foi aquele que, mas que ele mudou de ideia, acho que ele mudou de ideia. Eu estou achando, sabe? Eu estou pensando direitinho, estou orando para mim saber, porque acho que Deus mudou de ideia. Ele não é mais aquele Deus, não. Ele mudou de opinião. Não é mais aquele Deus que disse que o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produzisse fruto seria cortada, lançada fora. De Deus, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Eu acho que ele mudou de ideia, pressionado talvez aí pelos governos, né, pelo mundo, pela ciência. Ele deve ter mudado de ideia, que não é mais aquele Deus rigoroso. Ele é extremamente rigoroso. Amém? Mas eu continuo ainda achando que ele não mudou de ideia e que ficar aqui dentro é muito difícil. Permanecer no corpo, na árvore, aqui é aquela árvore, né? Nós somos arrancados aqui de fora, arrancados porque ninguém quer sair daqui. Daqui a gente é arrancado, a gente sai à força. Ele falou, sai pelos becos, pelos valados, sai pelos, sabe, e obriga as pessoas a virem para cá. Está chegando essa hora, está chegando essa hora. A hora em que as pessoas serão quase que obrigadas a estar aqui, a fazer parte da igreja. Elas serão obrigadas a fazer parte da igreja. Elas não virão de livre e espontânea vontade. Vamos à casa do Senhor para ouvir a sua voz. Vamos à casa de Deus, né? Existia um tempo em que a gente tinha o maior prazer, e esse tempo está acabando. Se você pegar aquela passagem onde Deus convida para a ceia, para as bodas do Cordeiro. Quer ver? Vamos lá? Ele convida, aí os discípulos saem para convidar e volta dizendo, Senhor, nós chamamos, mas eles não quiseram. Se não me engano, é Mateus 22. 22. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhes a falar em parábolas, dizendo, o reino dos céus é outro nome é outro nome que você pode chamar isso aqui, ó. Isso aqui também pode ser chamado de Reino dos Céus, Reino de Deus, o Reino dos Céus. Eu prefiro chamar de Reino dos Céus, ou seja, é o lugar onde o céu, nós estamos entre o céu e o inferno. A terra, você pode ter certeza, essa terra, esse mundo que nós estamos vivendo hoje, esse mundo, é um inferno. Eu uma vez, meditando sobre o inferno, Deus me mostrou a terra. Falei, não, senhor, eu quero saber sobre o inferno. Ele me mostrou a terra. A vida na terra é um inferno. A vida na terra é um inferno. Só que vai piorar. Vai piorar. Você imagina uma planta, você ganha um buquê de flores. Flores bonitas, vivas. Aí você ganha esse buquê, coloca ele lá na sua mesa, um jarro d'água, ali você põe. Conserva um dia, dois dias, três dias. Aí de repente as flores começam a murchar, né? Não conserva. Mesmo tendo água ali embaixo, tal, etc., não fica. A flor, de repente, ela começa a ficar como se ficasse triste, murcha. E aí começa a cair as pétalas. Logo você pega todo o buquê, todo feixe ali e joga fora. A água começa a dar mau cheiro. Assim somos nós. Assim somos nós. O homem é como a erva, sua glória como a flor. A erva seca e a flor murcha. Então, tem alguns momentos de alegria, alguns momentos de satisfação, de prazer. Isso é a nossa vida. Mas ela vai murchar e, com certeza, a tristeza, a dificuldade virá. Essa é a nossa vida aqui na Terra. Mas no tempo que está bonito o vaso, na hora que está ali, a flor ainda está, a gente nunca imagina que aquilo vai ficar tão ruim, tão feio, tão estragado. É a nossa vida. A vida na Terra. Poucos dias morreu o ex-vice-presidente. Como é que chama? José de Alencar. José Alencar, né? Não é de Alencar, não, né? É José de Alencar? Não sei se é de ou é Alencar só. É José, né? Ele teve o tempo dele. Ele teve o tempo, você pode ter certeza, ele teve o tempo dele. De muita esperança, de muita vida, de muita satisfação. Era um empresário muito bem sucedido, ele deve ter conhecido o mundo inteiro. Mas chegou um momento em que ele começou a murchar. começou a perder. E foi ficando, lutando, pelejando. Você vê como é que o mundo é tão... Eu vejo isso até como ignorância. O mundo é tão ignorante que depois que a pessoa morre, eles arrumam um jeito e o povo aceita, né? Pior que o povo aceita. Tudo quanto fala, a imprensa fala, tudo que a mídia fala, o povo acha que é verdade. Aí bateram palmas, deram os parabéns ao morto José de Alencar. O homem elogiou a postura dele quando ele estava vivo, que foi que lutou demais contra, deu exemplo de, né? O homem lutou contra a morte, ele lutou contra a morte, pelejou, né? Mas aonde hoje está o José de Alencar? Então, acho assim uma vantagem muito grande. A pessoa lutar contra a morte. Acho uma vantagem muito grande a pessoa querer viver. Querer viver eternamente aqui, nessa carne. Quando as escrituras mostram o seguinte, que quando a pessoa está ali dentro, ela quer o mais rápido possível sair daqui. Ela quer o mais rápido possível sair desse corpo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, em vez de querer ficar no corpo, ela quer ir embora. Ela quer sair do corpo. Mas para ela ter esse, ela precisa ter o espírito. Ter um espírito que quer ficar. E ter um espírito que quer ir embora. Qual o espírito que quer ficar? É o espírito das trevas ou o espírito de Deus? Quer ficar. Quem me livrará do corpo desta morte? Sou cansada, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, estou cansado. Agora é claro que uma pessoa que está aqui, ela não quer ir embora. Ela está aqui, ela não quer ir embora. Ela está no mundo, ela não quer ir embora. Ela faz força para não sair do mundo. Amém? E quem não morre aqui, quem morre aqui é um alívio. Quem morre aqui é um prêmio. É um prêmio. Combati o bom combate, corri a carreira que me foi proposta, carreguei a cruz. Quem que quer, né, insistir em ficar carregando a cruz, lutando, pelejando e etc, 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 né? Pai, está consumado, deixa eu ir embora. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Tem mais alguma coisa que eu deva fazer? Porque no mundo, aflição, no mundo é injustiça, no mundo é tristeza, dor. Você só vê coisas erradas, só vê coisas ruins. Você, no mundo, é só maldade, trevas, escuridão. Então uma pessoa que está aqui, uma pessoa que está aqui quer ir embora, uma pessoa que está aqui, ela não quer ir embora. Faz tudo para não sair do corpo. Para não sair do corpo, porque quando ela sair do corpo, acabou. Ela saiu do corpo, para onde ela irá? Quem estará esperando por ela? Aí, o que, que Deus me mostrou? Que a pessoa sai do corpo, como nós vimos, depois aqui a gente vai ver, lá, saiu o rico e saiu o pobre. É uma parábola, não quer dizer que todos os ricos vão para o inferno, não, viu gente? Tem muitos ricos que vão para o inferno. Ah, não. Não quer dizer que todos os ricos vão para o inferno. É bem verdade que a maioria. Por que, que o rico, a maioria dos ricos vão para o inferno? Por quê? Já viu algum rico querer sair do mundo? Já viu algum rico, querer sair do mundo? Hein? Ele não quer sair do mundo. Por que ele não quer sair do mundo? Por que que o rico não quer sair do mundo? Hã? Iate, helicóptero, jet ski, mulherzada, mamaiada, caviar, o que mais? Praia, elogios. Ninguém fala mal de rico, não, fala mal de pobre, né? A pessoa não quer sair do mundo, hein? Cheio de amigos. Os ricos, ele dá ordem para o amigo dele. Ele fala, ó, vem comer uma carne comigo amanhã. Aí o pobre desmancha tudo que é. Se tinha casamento marcado, ele fala, não posso dispensar o convite do meu patrão, não posso dispensar o convite do meu fulano, meu bertano. Então, ele tem, eu lembro, o dono do, né, de um laboratório aí, e o Alisson mete tudo quanto é coisa, enfim, tudo quanto é buraco. O Alisson arrumou amizade com a família do dono de um desses laboratórios, não sei se foi o Teuto. Laboratório, acho que o laboratório teu, se não me engano. Vou até falar baixinho aqui, Dariel, não grava. Eu sei que ele tinha um helicóptero e ia para casa de. Era aí no. Como é que chama uma cidade aqui que tem um. Pertinho aqui onde tem. Um lago bonito, Três Ranchos. Ele tinha uma lá em Três Ranchos. Aí ele chamava as pessoas que ele queria ir. Pronto, a pessoa não podia, né? Então largava tudo e ia para lá. E o Arthur foi. Teve um tempo assim, com muita amizade com ele. Pegava de helicóptero aqui, ó. Levava para lá. Eu acho que era uma tristeza. Você olhando, era uma tristeza. Se você olhar, você não imagina que. Porque eles bebem. A conversa é uma conversa estranha. A alegria parece que não existe. Todo mundo forçando para não contrariar, todo mundo forçando para não. E ali fica até a hora que não dá mais, eu pego o helicóptero, devolve as pessoas, né? Aí vira, depois de certo lá o fim, deve ser briga, confusão, né? O sinal até parece que separaram, o casal separou. Então a gente pensa que vive feliz, a gente tem uma impressão que vive feliz, mas não é. No mundo, o mundo é um inferno. O mundo é tristeza, aflição, angústia. É uma felicidade comprada, forçada, obrigada. É uma coisa assim realmente terrível. E aí, quando o rico saiu do corpo, ele saiu e ficou no mesmo lugar. Ele ficou junto com o mesmo povo. Ele saiu do corpo e continuou junto com o mesmo povo. Quando você sair, você vai continuar com o mesmo povo. E o pobre, quando saiu do corpo, ele não ficou no meio do povo onde ele estava. Ele saiu e foi para o seio de Abraão. Ele saiu e foi para o seio de Abraão. Porque você já pensou? Você concorda que os últimos dias de José de Alencar deve ter sido difícil para ele, muito difícil para ele. Dor, muita dor. Tem que voltar para o hospital, tem que fazer mais uma cirurgia, tem que voltar para o hospital, tem que fazer mais uma cirurgia. Né? Como é que você está? Estou bem. Tô, né? O cara não está aguentando nem falar ainda. Diz que está bem, você está vendo que não está bem. Se estivesse bem, estava jogando bola. Se estivesse bem, estava passeando. Não está bem. Para que você faz uma pergunta dessa, indiscreta, maldosa? Você está vendo, não faz essa pergunta não, pelo amor de Deus. Você está vendo que você é tão bagaço. Ele tá ali na cadeira de rodas e você está perguntando, como é que vai o senhor? Né? O cara não está aguentando, gente. Ele está mal mesmo. Se ele estivesse bem, ele estava jogando bola. Se ele estivesse bem, ele estava sentado lá na cadeira do Senado. Se ele estivesse bem, ele estava fazendo política. Ele não está bem, não. Ele está só o quimba. Bem, a pessoa levanta de manhã, amarelo, com os olhos fundos, orelha roxa, entendeu? Não está aguentando nem caminhar. E você pergunta, como é que você está? Está bem? Não está bem, não. Está mal. E eu tenho certeza que ele estava mal. Os últimos dias dele deve ter sido terrível. Deve ter sido terrível. Eu me lembro de uma cena interessante, quando pegaram o Leandro na janela, não sei, do hospital, não sei do que, lá em Nova York, onde ele estava, levaram para lá, né? Porque quando está ruim demais, o rico leva até, só não, né? Vai para todo lado para ver se dá um jeito. Ele não quer sair do mundo de jeito nenhum. Ele não quer. Aí levaram o Leandro saiu na janela e acenou, né, pessoal, tal. E alguns parentes perto também, tal, acenando. Para o povo ter uma ideia de que está bem. Mas não estava bem. Estava mal, estava morrendo. Ele não estava bem. Amém? Então essa ilusão, é um perigo, gente. É um perigo. É melhor nós enfrentarmos a verdade, enfrentar a verdade. Você está bem? Pergunta para mim se eu estou bem. Bem, não. Não estou bem. Como é que você fica bem num mundo desse? Como é que você fica bem num mundo desse? Só se você for cego, ignorante. Como é que você fica bem num mundo desse, vendo o que você vê? Você acha que Jesus se sentia bem nesse mundo? Um mundo de inimigos, inimigos, traiçoeiros, pessoas covardes, mentirosas. Aí você fica bem num mundo desse? Falsos, pessoas falsas, mentirosas. Esse é o espírito do mundo, que é o espírito das trevas. Falsas, pessoas falsas. Abraça você como se fosse um amigo. Abraça você como se fosse, que gostasse de você, se quisesse bem em você. Abraça você como se fosse seu amigo. Vá pro inferno, né? Vá pra puta que pariu. Se a pessoa abraça você como se fosse seu amigo. É assim, Danielinha? Ou não é? E parece que tem gente que gosta de ser enganado, né? Acha bom ser enganado. Então Jesus falou: olha, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem os seus inimigos. Você imagina, se os inimigos da gente tá dentro de casa, você imagina os que estão fora. Amigos, abraça você, eu amo você, eu gosto de você. Oh, meu Deus do céu. Amém, gente? Vocês acham bom assim ser enganado? Hein? Então eu falo, meu filho, deixa você falar isso depois. Não fala agora, não. Deixa você falar quando você sair desse corpo. Quando você sair desse corpo, você... Aí faz o cartãozinho e manda para você: querido, precioso, rapaduroso, açucarado, irmão. Amém? Ou encarar a verdade. Senhor, todo mundo pode te deixar, mas eu não te deixo nunca. Eu não te abandono nunca. Pois é, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus tinha amigo aqui na terra? Jesus tinha puxa-saco aqui? Jesus aceitava alguém bajular ele, alguém? Jesus aceitava isso? Ou ele tinha inimigos? Com muito custo, ele fez ali alguns discípulos e chegou mesmo a dizer para os discípulos: não vos chamo servos, amigos. Ele chegou, quando ele conhecia, ele sabia o que tinha dentro da pessoa, ele sabia, nós não sabemos. Ele sabia qual era o espírito que estava ali dentro. Porque vem o espírito do diabo e abraça você e diz que te ama. Vem o espírito de Satanás e abraça você e diz que te quer bem. Ele não aceitava. Alguém chegava para ele e dizia: bom mestre. O que ele respondia? Bom mestre é sua mãe. A sua mãe é bom mestre. Viu? Não vem com coisa que você está na carne, meu filho. Você está na carne. Você está sujeito às influências da carne. Não, sabe? cuidado. Sabe, eu gostaria de dizer, Senhor, que eu te amo. Eu gostaria de dizer que eu te amo. Tem, faz oração, que as orações, sabe, que os hipócritas faziam. Jesus tinha o horror daquelas orações. Quando vinha aquelas orações, ele dava vômito. Aquelas orações. Você tem que dizer o seguinte: Senhor, eu gostaria de dizer que eu te amo. Eu gostaria de dizer que o Senhor é tudo para mim. Mas eu tenho medo de não estar falando a verdade. Eu tenho medo de estar pecando mais ainda, que eu estou mentindo, estou falando o que eu não sinto, eu estou mentindo. Né? Então Jesus, tomando a palavra, tornou a parar-lhes por parar, dizendo: o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então, vamos analisar. Não quiseram vir. Você chama a pessoa para o reino de Deus, se você chamar realmente como deve ser, ela não quer vir. Se você chamar como deve ser, ela não quer vir. Claro que ela não vai querer vir. Não, você deixa sua mão. Não, eu vou, mas espera aí, eu tenho que acertar meus negócios. Não serve. Eu quero ir, mas eu tenho que chamar meus pais, minha mãe. Não serve. Para o reino de Deus já não serve. Então a pessoa não quer vir. Não, nessas condições eu não posso ir. É porque o meu namorado não é. Meu namorado é. Eu não posso deixar meu namorado. Aí vai. Vai para o reino de Deus? Não vai, gente. Não vai. Esse aqui é um lugar difícil demais da pessoa aceitar o convite. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou. Nós falamos ali, ó. Agora mesmo, né? Eu falei: Deus, Espírito dos justos, anjos, igreja, Sião, Jerusalém, povo de Deus, corpo de Cristo, noiva. Aí alguém disse: reino. Alguém aí disse isso aí. Reino. Falou: reino de Deus. Aí eu falei, eu ainda disse o seguinte: eu gosto mais de reino dos céus. Está aqui. Então, aqui é a igreja, é isso aqui. Mas para você fazer parte desse lugar, fazer parte desse mundo espiritual, é fácil para nós? É fácil? É? Não, não é fácil. Não é. Então a tendência é ficar cada vez mais. A tendência é o quê? A tendência é a peneira. A tendência da peneira é, de vez em quando, deixar cair um grão. E enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, tudo já pronto. Vinde as bodas. Vinde as bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Ou não é isso que acontece? E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Quem vai levar o recado? Quem vai lá levar o recado? Não leva mais. Eu não vou lá mais dar recado, não. Eu, não, irmão. Eu, quando eu falo, irmão, oh, você precisa de gerar um filho. Eu falo, não, eu não vou de jeito nenhum. A gente vai gerar um filho, ele quer matar a gente. Entendeu? Eu não vou pregar para ninguém mais, não. Não vou chamar ninguém mais, não. Está difícil. Né, Iraci? Ninguém quer, não, Iraci? Tá, não? Sua irmã, sua pessoal lá? Não, né? Não quer jeito nenhum, Iraci. Ivanilde, você está ficando sozinha. Daqui um dia você some, Ivanilde. Daqui um dia é você que não vem mais. Deus me livre, né? Eu não desejo isso para você, não. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se. Você acha que Deus fica, tem prazer? Você acha que Deus tem prazer em chamar a gente e a gente dizer que não? Eu estava acabando de falar para vocês, o sujeito obriga a pessoa a ir na casa dele, fala pro Elmo que é uma ordem. Eu estou, não estou convidando, não, eu estou dando uma ordem para ele vir almoçar comigo. Ele vem almoçar comigo. Aí o Elmo tem que almoçar com ele. Fala, olha, nós temos que cortar todos os convites, todos os nossos, pelo que nós temos que aceitar o convite. Quem foi que chamou? Foi Dilma Rousseff. Então, como é que você vai deixar? Não vai deixar. Você vai jantar com quem? Você vai almoçar com quem? Com a Dilma? Claro. Com a Dilma. Se você não for, ela vai ficar contrariada com você. No outro dia, cedo, o secretário dela vai ligar e falar, ó, a Dilma ficou contrariada, te chamou para poder almoçar e você desconsiderou e tal, etc. Não foi almoçar com ela, ela está a pé na vida. Então Deus está usando o natural. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em parábola, dizendo: o reino dos céus. Ele falou uma parábola, ele mostrou como é no natural. Ele mostrou como é no natural. A pessoa que convida e o outro não foi, você pensa que ele não marca? Marca. A Sônia veio? Não, a Sônia não veio. Tá bom. Então, eu lembro uma vez, né? Nós estamos aqui para contar casos mesmo. Eu lembro uma vez, lá em Coxim, tinha um comandante meu, que ele era meio louco. Ele era meio doido. Meio doido assim, na acepção da palavra, mas era gente muito boa. E aí ele fazia festa no quartel, porque a cidade era pequena e tal, ele, todo mundo. E ele fazia uma festa no quartel, nós fomos no Paraguai, ficava perto, ele fez uma festa assim, mas uma festa mesmo, o pessoal lá só conhecia a música que eles conheciam lá, era polca paraguaia, Por sinal, até é muito bom da gente dançar a polca paraguaia. Quem já ouviu? Quem já ouviu a polca? Mas é um ritmo maravilhoso. E dançar a polca é a coisa mais boa que tem. A gente entrava para a noite adentro, chamando a... Mas era bom, viu, Toninho? Mas aí ele fazia a festa e chamava as autoridades, as pessoas, os convidados, né, da cidade. E a pessoa tinha que ir na festa dele. A pessoa tinha que ir. E ele determinava como é o traje, como seria o traje. As mulheres tinham que ter o traje assim, os homens com traje assim e tal. Tem até foto, depois eu vou trazer a foto para vocês. Vocês verem. Aí, cada mesa tinha um litro de uísque importado. Cada mesa tinha um litro de uísque importado. Entendeu? Foi ali que eu aprendi a tomar uísque. Então ele fazia a festa. Depois eu era Relações Públicas, eu era o oficial de comunicação social também. Aí ele, Fleury, traz a relação. No outro dia, Fleury traz a relação lá. Aí fulano veio, ciclano veio, Bertano veio, ciclano veio. Esse aqui não veio não. Não? Não. O que aconteceu? Ele estava na cidade? Tinha alguém doente? Tinha alguém... Não, porque eu saiba não, estava normal. Então manda o pessoal investigar, verificar. Não tinha nada, não veio porque não quis. Tá bom. Aquela pessoa estava cortada do relacionamento dele. Ele cortava a pessoa, não convidava mais para nada e não permitia nem que você tivesse contato com aquela família. Aquela família era isolada. Na terra de céu, quem tem um olho é rei. Eu acho que Deus é o maior que existe. Por isso é que ele é Deus. Porque ele é o maior. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Por isso é que ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. E se você não aceitar o convite dele, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Gente, você já imaginou o que vai ser das pessoas que não quiseram aceitar o convite de Deus? Depois enviou outro servo dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os bois cevados, etc. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, igualzinho lá, parece que Deus permitiu para mim vir aqui lá, para mim, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. A gente pensa que Deus pensa que Deus não se encoleriza. É assim, não? Quer dizer, a gente pensa que Deus não fica com raiva. A gente pensa que Deus não tem coração. A gente pensa que Deus não tem receio, revolta, e pensa que Deus não tem nada disso. Deus é um semelhante a nós. Ou não é um semelhante a nós? Se ele é semelhante a nós, ele tem, eu sempre digo isso, ele tem um nariz no meio da cara. Ele tem quantos nariz? Quantos nariz você acha que Deus tem? Hã? Nenhum? Ele cheira, não cheira? Porque nariz é para cheirar. Então ele cheira. Ou não cheira? Olhos. Ele tem olhos para quê? Para que ele tem olhos? Você acha que Deus não vê? Deus não vê? Vê? Por que Deus vê? Ele tem olhos. Se ele não fosse para ver, só tinha um risquinho aqui. É, ele não tinha olhos, ele não era para ver. Não, Deus tem olhos, tem nariz, tem boca. Por que que tem boca? Para quê? Né? Para que que tem braço? Para que que ele tem braço? Braço forte. Para que ele tem? Segurar? Segurar, ele segura com um aí. É, ele tem. Né? Ele tem braço. Para localizar. Né, Camila? Bolacha, deve ter bolacha na... Deve ter uma sacolinha com bolacha para localizar. Localizar a gente. Tem braço. Deus tem pernas. Por que que ele é Deus? Por que que ele é Deus? Vamos ver se você sabe. Deus não é uma coisa estranha, diferente, não. Deus não é uma coisa estranha. Você pega lá Atos Apóstolos e vê Paulo falando lá. Como se Deus fosse algo estranho. Não. Deus é semelhante a nós. Você acha que o homem, você acha que o homem é poderoso? Quem que acha que o homem é poderoso? A Sônia está dizendo aqui que o homem é poderoso. É verdade. O homem é poderoso. Você não está vendo o homem lutar contra o terremoto lá no Japão? Fazendo, construindo o prédio para quando vier o terremoto, o prédio balança e não cai. Eles não colocaram lá uma barreira enorme para que quando viesse o tsunami, pegasse naquela barreira e não ultrapassasse. Eles não constroem, não estão fazendo, eles não fazem, né? O transplante de coração, o transplante de olhos, não faz coisa terrível. O homem é poderoso? O homem é poderoso, meu Deus. O homem, ele é tremendamente poderoso. Quantas cirurgias fez o Zé de Alencar? 17, parece, cirurgias. Aqui morreu porque não tinha jeito mesmo. Mas o homem, ele é poderoso. E Deus? Qual a diferença de Deus para nós? Só isso e mais nada. Só isso. O que que é? É. Ele é mais... Por um pouco de tempo, Deus, o diabo, Satanás, conhece? Como é que é? É, Satanás, sim, tem uma assim. Tá bom. Deus, Satanás, quem conhece bem Satanás? Deus, Satanás, quem mais? Os anjos. O que mais? Os homens. Olha, os anjos, tem várias espécies de anjos, arcanjos, querubins, serafins, uns mais poderosos do que os outros. Entre os anjos existe uma hierarquia. Os mais poderosos. Por exemplo, lá no Apocalipse mostra que ele estava cercado pelos querubins. No brilho das pedras andava. Querubim da guarda. Quer dizer, ele é muito poderoso. Ele é um anjo. Satanás é um anjo muito poderoso. O homem é poderoso também? É. Só que tem essa escala aqui, ó. Deus, Satanás, os anjos, os homens. O homem também é poderoso. Ele tem poder, mas muito poder mesmo. Põe um anjo, um homem e uma galinha. Quem que você acha que vence? O homem não vence a galinha? Ele não mata a galinha? Não torce o pescoço da galinha? Torce, não torce? Quantos você tem? Quanto? 12. Você não mata uma galinha? Aí, ó. Não é não? O Bruno, quando era... Bruno do Silei, cadê ele? Quando ele tinha quantos anos, Bruno? O Bruno chegou lá todo sujo de sangue, e Silei perguntou a ele: ô Bruno, o que você aprontou, Bruno? Eu matei o gatinho. Ele era pequenininho, eu matei o gatinho. Como é que você matou? Matei na paulada. Mas por que você matou o gatinho? Ele exunhou eu. Foi? Hã? 3 anos, ele tinha 3 anos. O gatinho zunhou eu matei ele. O Bruno tinha 3 anos, matou o gatinho. O Bruno é poderoso? É poderoso. Né? Por que que Deus falou, olha, cuidado com a cobra é traiçoeira, a cobra, né, comparou a cobra, a raça, difícil. O homem é poderoso, mas é traiçoeiro. O homem é poderoso, mas tem os seus grandes defeitos. O homem. Então, gente, por que que Deus é Deus? Ele é semelhante. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o anjo, o homem, a nossa imagem e semelhança. É bom a gente falar isso que nós estamos falando aqui, para você entender onde é que você está situado. Onde você está situado? Quem é você? É bom para você não ficar sendo levado como se não fosse nada. Não, você é importante. Você tem importância. Você faz parte do plano de Deus. Você faz parte. Você é importante. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu vou dar mais poder para vocês. Eu vou dar mais poder para vocês. Vocês vão sair daqui, ó, dessa escala, e vocês vão passar lá para cima. Para que você possa dominar. Deus vai tirar o homem dessa situação e passar ele aqui para cima. Mas ele pode dar poder para o homem agora? Não. Pode? Não. Quando o homem sair da carne, quando o homem for provado, ele vai provar como se prova o ouro e a prata, ele vai testar o homem. Ele vai experimentar, é isso que está fazendo com você, está experimentando, ele está testando você para ver o que realmente você concorda. E depois ele vai dar a você as condições. Mas o que eu quero explicar aqui hoje, não é isso não. Por que que ele é Deus? Por que que ele é Deus? Porque ele pode tudo. Mas ele sente. Ele tem amor. Ele tem tudo que você tem. Ele tem tristeza. Ele se ofende. Se ofende. Ele tem tudo que nós temos, gente. A única diferença é o fato dele ser todo poderoso. Não tem aquele filme que eles fizeram, o filme Poderoso Chefão? Por que que o cara era Poderoso Chefão? Por quê? Tudo que o chefão queria, até os padres, até a igreja, obedecia o chefão, Poderoso Chefão. Até Roma obedecia o Poderoso Chefão. Não é mentira, não, aquilo lá é verdade. Aquilo aconteceu. O Poderoso Chefão comprava quem ele queria dentro da igreja. E ele era realmente o Poderoso Chefão. Mas ele morreu. Jesus Cristo é Deus, é o Poderoso Chefão. E ele venceu a morte. Ele é tão poderoso, ele é tão poderoso, que ele não tem problema com a morte. Ele é tão poderoso que ele não morre. Ele tem vida eterna. Então, quem é Deus? É um homem semelhante a nós, que conseguiu, olha, era um homem, presta atenção, por um pouco de tempo ele ficou aqui. Então, como que ele se tornou Deus? A escritura diz que Deus fez dele Senhor. Deus fez dele, quer dizer, Deus levou ele daqui para lá. Aliás, você entender melhor, foi o seguinte: aqui ficou sem Deus. Ele se fez carne, aqui em cima não tinha Deus. Quem tomou conta do mundo aí? Quem estava tomando conta do mundo? O mundo estava na mão de quem? Se ele fosse vencido por Satanás hoje, nós não teríamos chance. Se ele fosse vencido por Satanás hoje, nós não teríamos chance nenhuma. Aí ele deixou o lugar, o esplendor da sua glória. Ele deixou esse lugar vago. Ele deixou esse lugar vago. E pela fé, ele imaginava ele lá. Pela fé, ele imaginava ele lá. E ele se fez homem. Está escrito ali: vestiu-se de justiça, né? Está escrito Isaías 63, por aí. Aí ele pega e vence Satanás, passou por cima de tudo isso aqui, ó. Então ele está aqui. Amém? O Verbo se fez carne. E não está escrito em lugar nenhum que ele deixou de ser. Ele se fez carne e continua. Amém? Ressuscitou. Ele ressuscitou. Se a carne ressuscitou, presta atenção. Se a carne ressuscitou, o que que Deus é? Carne. Carne. Ele é carne. Amém? Só que ele é uma nova carne. Paulo explica isso lá em 1 Coríntios. Vocês têm que ler, gente. Vocês têm que buscar Deus. Senão vocês não vão aguentar, não. Se vocês não puderem, não entender, se vocês não quiserem, vocês não vão aguentar, não. Paulo explica lá, tem carne de peixe, carne de anjo, carne. A carne de Deus, hoje, é diferente da nossa carne. Mas nós também vamos receber a mesma carne que ele está nela. Ele ressuscitou, ele ressuscitou. O que, que é ressuscitar? Está aqui dentro, esse giro eu vou colocar aqui dentro. Pum, morreu. Agora vai ressuscitar. O que, que vai sair daqui de dentro? Um giz que está pronto. Jesus Cristo entrou aqui dentro, depois ele saiu. Só que ele saiu no novo, uma nova carne, um novo corpo. Mas ele tem olho, tem nariz, tem boca, tem perna, entendeu? Ele é gente. Ele é gente. Por isso que ele chama o Deus vivo, filho do homem. Ele é. Amém? Qual a diferença dele pro Ramiro? Qual a diferença dele para nós? É que nós ainda estamos ali na carne do homem velho. Do homem velho. Ele é um. Ele, o que, que ele é? Novo homem. Ele é um novo homem. O que, que Deus quer que você vai ser? O que, que Deus quer que você alcance? Também o novo homem. Mas se você não tiver cuidado, você vai ver, vem um. Se você não tiver cuidado, o diabo não deixa você ser. Se você não tiver cuidado, o diabo não deixa você ser um novo homem. Amém? Nós somos facilmente iludidos, enganados, e etc. E qualquer coisinha, qualquer, né, momento de prazer, está aí, eu falei um convite, etc. Mas se você estudar e analisar direitinho o plano de Deus, você vai ver o quanto é bonito. Você ainda é um velho homem. Você ainda está sujeito a perder ou ganhar. Você ainda está sujeito a perder. Enquanto nesse corpo, você está sujeito. Tanto você ser feio como bonito, entendeu? Você está sujeito. Ele conseguiu, ele venceu a morte. Ele está no lugar certinho. E está convidando nós, nos convidando, nos chamando. Para onde? Para o seu reino. Para o reino, quer dizer. Já expliquei o que, que significa reino. Ele está chamando nós para cá. E nós estamos querendo. Nós estamos encontrando muita resistência. Nós estamos encontrando muita resistência. Nós estamos encontrando muita dificuldade. Quais as dificuldades que nós estamos encontrando? os nossos negócios, os nossos parentes, os nossos amigos, as nossas sogras, os nossos sogros. Nós estamos encontrando dificuldade ou não? Muita resistência ou não? Não tem sido fácil, né, Abus? Mas nós vamos nos acovardar, vamos rejeitar o convite? Amém, Danielinha? É muito atrativo, esse mundo é muito atrativo, gente. Esse mundo é muito atrativo, esse mundo, olha, não é fácil mesmo as pessoas aceitar o convite, não. Ainda mais sabendo da dificuldade que é. Ainda mais sabendo. Porque às vezes a pessoa quer, mas desde que seja... Amém. Essa palavra tem que estar no seu coração, tem que estar na sua mente. Você tem que saber explicar isso, você tem que saber falar disso como eu falo, você tem que saber contar esse caso. Amém. Você tem que saber. Você tem que saber quem é Deus. Saberás que eu sou o Senhor. Um dia o mundo vai saber. Um dia o mundo vai saber que Ele é o Senhor. Ah, eu estou louco que esse dia chegue. Eu quero ver nego fritar. Entendeu? Os cocos. Eu quero ver. Palavra de ser besta. Para largar de ser besta. Amém? Amém? Por não ter recebido, por não ter dado ouvido, por não ter que aceitado, quando Deus estendeu a mão. Então, meu filho, você que não é bobo, você que não é besta, você que entendeu, aceita, sabe? Ele falou, olha, o rei, tendo notícia disso, encolorizou-se e enviando o seu exército, mandou destruir. Então disse ao servo, está tudo preparado. E depois, a saída dos caminhos, convidai para as bodas, né? Ele falou, olha, o seu servo saindo, e o rei entrando, onde é que está? 10. Juntaram tantos mal com bons, e a festa no céu ficou cheia de convidados. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver o convidado, para ver quem estava vestido, etc., encontrou lá uma pessoa que não estava, e assim por diante. Quem é Deus? Um ser semelhante a nós, com algumas vantagens que ele adquiriu. Ele adquiriu as vantagens. Quais foram as vantagens que ele adquiriu? Vida eterna, poder, força, sabedoria, entendimento. E o que ele está oferecendo para você? As mesmas coisas. Vida eterna, para você, vida eterna, porque o velho homem não tem vida eterna. Mas o novo homem tem vida eterna. o velho homem. Então ele falou para Nicodemo: tem que nascer de novo, tem que ser um novo homem, tem que nascer de novo. Então ele quer te dar a vida eterna, mas só tem vida eterna se você nascer de novo. Se você não tiver cuidado, o mundo te ilude e te engana, e você vai ficar aqui, meu filho, você vai morrer como José de Alencar. Você vai fazer 50 cirurgias, mas não tem jeito. Não tem jeito. Amém. Deus falou conosco, filho. É isso mesmo, é isso mesmo. Ele podia ficar aqui a tarde inteira gritando. Fala pra nós aí, Deus falou com você.
Falou.
Falou. O que, que você entendeu?
Tomar cuidado com os convites do mundo.
É. O que mais? Segura aí. Pega, põe o microfone na boa direitinho.
Às vezes pessoa importante.
Não tá dando pra ouvir, tá? Vai, fala.
Tomar cuidado com os convites do mundo.
É.
E às vezes ele pode te levar para ficar aqui pro resto da vida.
Isso. Pro resto da vida.
É.
Você ficar aqui pro resto da vida. Você sai do corpo e continua. Né? Nesse mundo. Põe aí na boca.
Só isso.
Eis que cria o novo céu e nova terra. Quem não for para o novo mundo, o mundo vindouro, vai ficar nesse mundo. Você quer ficar nesse mundo? Eis que cria o novo céu e nova terra. Para quê? Para colocar o novo homem. Quem não for para o novo mundo vai ficar nesse mundo, eternamente. Amém? Você vai ficar aí eternamente. Gente, por enquanto, a gente ainda morre. Você sabe o que vai acontecer? Não vai morrer. O homem vai enfiar debaixo do e vai procurar a morte, não vai achar. Ele vai querer morrer, não vai ser capaz. Gente, que coisa mais desgraçada. Meu Deus, meu Deus.
Amém. Amém. Deus está falando, mostrando aí os dois reinos. Existem os dois reinos. Existe o reino dele, né, que é apertado, a gente, como você falou, é julgado. A gente, aqui é que acontece, porque Deus está querendo que a gente deixe a condição do velho homem e seja um novo homem. Porque no reino de Deus não entra o velho homem. Então, como eu vejo desde ontem ele está falando, ó, a justiça tem que ser a dele. Ele é que sabe das coisas. Então, para mim, eu tenho que ficar ali no monte de Deus, falando com Deus, pedindo para Deus mudar a minha natureza, porque eu quero estar no reino de Deus. Eu não quero, como o senhor falou, viver aqui e no final, que todos um dia vai passar. Aí ele vem falando dele, né? Ele falou assim, ó, eu tive aí no meio de vocês para mostrar para vocês que eu não sou diferente de vocês. Eu apenas consegui pela fé, pela justiça, eu amei a justiça, eu criei e voltei para o céu. Continuo vivo e vocês também farão isso. A carne pode ressuscitar.
Amém.
Não essa, vou ressuscitar noutra carne, mas é a carne. O homem pode ressuscitar.
É. Ele não vai ficar debaixo da terra.
Aí o senhor falou, nós não vamos ficar. Agora aqueles que estão no caminho lá, que não deixa ser corrigido hoje, que não quer o conforto dessa vida, fala para ele, ó, fica tranquilo, não tem problema não, nós damos um jeito no final.
Ilusão, ilusão.
Ilusão, o senhor falando da ilusão. Chegou no final agora, com muita luta, trabalharam, mas coitado já de Alencar, chegou a hora dele. Pronto. Não levou nada daqui, nada. Um parafuso.
É,
um
os parafuso. Elogios que ele ganhou aí depois de morto, nem os elogios ele ouviu.
Nada. Então essa, nós estamos chamados para essa hora. É para a hora da gente ir para
o
reino de Deus.
Aí o Lula, naquela maior hipocrisia, chorando, ele era mais do que um filho de uma égua, ele era meu irmão. Né? Aí o Lula chorando.
Não, mas aí eu acredito assim, irmãozinho, que o Lula ali viu, falou, e o trem não tem jeito não, vai ali. Ele sabe que é o fim, ali não adianta, irmãozinho, ali é...
Chorou porque ele viu,
porque
né?
Ele pôs a barba dele de molho, falou, daqui um dia é eu.
É.
Porque é, aí, não livrou o dinheiro dele, a posição dele, nada pôde livrar daquela hora. Aquela hora ali, a única coisa que pode nos livrar daquela hora, como foi falado, é Jesus Cristo. É ressuscitar, vencer essa hora. Então, Deus tem nos preparado para isso, para chegar nessa hora, estar lá no monte de Deus, então... Amém. Muito, muito.
Para nós a morte é um alívio. Para mim morrer
é lucro.
É um alívio, é lucro. Amém.
Amém.
Viver
é Cristo.
Só serve a vida só serve para gente se for lutar ao lado de Deus e lutar e salvando vidas e pregando o evangelho. Tire isso de mim. O que, que eu quero? Morrer, eu quero morrer. Se tirar isso de mim, Ramiro, se tirar isso de nós, Ramiro, o que você quer, Ramiro?
O senhor, o que mantém o senhor vivo é isso.
É isso.
Se o senhor, isso aí que vai dar a vida.
É.
Esse que dá a vida desde agora já é o evangelho. Se tirar, acabou. Mas morre para aqui e morre lá para cima também.
Eu vou fazer o que, Ramiro?
Tá difícil.
Né? Amém? Amém, Lucas? Amém, Wilma? E você, como é que você está?
Oi, Igor.
Estou
na área. Amém. Eu achei importante assim, tudo foi muito importante, mas eu gostei muito do começo. Quando tu estava falando da dificuldade que era ficar no corpo, ficar no monte, né? Aí teve um detalhe que me chamou a atenção, você falou assim, por que, que é difícil? Porque tudo isso aqui acontece espiritualmente. Né? Espiritualmente existe a igreja. Aí tem um versículo também que fala assim, espiritualmente existe um lugar que chama Sodoma. Então a nossa dificuldade é não perceber que isso tudo está acontecendo espiritualmente. Quando é que a gente está em crise? Quando que a gente sai? Quando que a gente está no monte? Quando que a gente sai do monte? É igual você estava falando aí, tem coisa que se a gente for pensar assim, a nossa cabeça... funde, né?
Funde.
Imaginar que Deus saiu do lugar onde ele estava.
Isso.
Né? Temporariamente, é como se não tivesse Deus. Ele se fez carne, menor do que os anjos.
É. Ele não é que deixou de existir Deus, é porque Deus veio para cá, né, Wilma?
Ele mudou de lugar.
Mudou de lugar.
Igual o senhor explicou uma vez, né? Uma vez por ano, a sede do governo vai para Goiás Velho, aqui no estado, né? O governo do estado fica lá em Goiás Velho, e de lá ele comanda. É. Não, é, não que Deus tinha deixado de existir, mas ele saiu de onde ele estava.
Isso.
E veio para cá.
É.
Mas eu fiquei pensando, se Deus não tivesse conseguido vencer o diabo, né, qual que seria a nossa situação? Então, assim, tem coisa que se a gente for pensar, é muito profundo tudo isso.
É.
E rejeitar um convite desse, né, depois que a gente entende o sacrifício que Deus fez.
Isso.
O esforço que ele fez, tudo isso, e pensar que a gente rejeita esse convite. Né? E nós não temos alternativa, pelo que foi falado aqui hoje, ou você aceita esse convite, ou então você está perdido. É. Na verdade, a gente não tem escolha, ou a gente aceita o evangelho, aceita o convite de Deus, e entra no reino de Deus, ou então vai ser, como foi falado aqui, ele vai derramar a ira dele, vai chegar uma hora que ele vai derramar a ira dele, vai chegar uma hora que Deus vai destruir a humanidade, né? E se a gente não for salvo, nós estamos perdidos. Então achei importante isso, a gente vigiar, porque espiritualmente a gente entra e sai e às vezes não percebe.
Eu acho interessante esse pedacinho aqui, ó. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça, como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Por amor de Sião, me não calarei. A sorte nossa é que ele ama isso aqui. O ideal dele. O ideal dele. Ele não pode perder para Satanás. Ele vai ter um povo. Por amor de Sião, não me calarei. Ele tem uma luta com Satanás. Satanás é um anjo poderoso e que quer disputar com ele. E ele diz: por amor de Sião, não me calarei. Até que eu veja Sião. Sião é a igreja. Então Deus continua lutando por nós. Deus continua pelejando por nós. Mas não está fácil não, vocês concordam? Hã? Concorda que não está fácil? Não está fácil, não. Mas não é essa a história? Né, Danielinha? A história é essa. Eu precisava falar mais, mas o tempo acabou. Mas amém, Elmo. Muito bem, muito boa a sua explicação. Amém? E eu...
Mais um versículo, né? Você está falando aí, Jesus, ele veio fazer essa missão, mas ele sabia. E o outro está falando, ele sabia que um dia ia dar certo.
Isso.
O esforço dele. Isaías 43 fala assim: ele verá o esforço do seu penoso trabalho e ficará satisfeito.
Pois é.
O meu justo justificará muito. Né? Então Jesus, quando ele veio, ele sabia que ele ia passar tudo isso, que a luta era grande, mas ele sabe que a igreja vai existir.
Vai.
Que o trabalho dele vai ser recompensado, porque muitas pessoas vão ser salvas.
Interessante que isso já foi feito lá no ele já colocou lá no plano de Deus, na lei, sabe? Quando ele veio na terra, já deixou tudo pronto.
Ele escreveu para ele mesmo, né?
É.
Ele colocou lá para ele lembrar depois que aquilo estava escrito.
Exatamente. Do princípio ao fim, está escrito do princípio ao fim. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deus já conhece o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Antes de mim não houve Deus, nem depois de mim haverá Deus. Então ele já deixou tudo pronto, já está tudo pronto. A única coisa que está faltando é exatamente isso, chamando o pessoal para a festa. A festa já está. E olha, ele falou lá, já matei os bois, já não sei o que, já fiz isso, já está lá arrumadinho, etc. Já foi, as mesas estão arrumadas, só falta os convidados. Aí é que está difícil, porque os convidados é uma porcaria, entendeu? O difícil é trazer os convidados aqui para dentro. Porque os convidados são cabeçudos, vamos lá, pai. E não é, é porque os convidados enfrentam uma barreira grande, a distância, a separação que nós temos entre Deus e nós. Existe uma resistência enorme. Não é que nós não somos, até que querer nós queremos, até que querer nós queremos, mas é que nós estamos encontrando muita dificuldade, então, Marmira. É.
O diabo ia se armar.
É.
Ia ficar poderoso, é que ia ser muito difícil.
Quer dizer, nos últimos dias, então, vai ser difícil, porque os homens, os próprios homens, tornando a coisa difícil, seriam amantes de si mesmos, etc. Tal, darão mais valor ao mundo do que a Deus, e querer mais os homens do que Deus, etc. Né? O seu Deus seria o seu próprio ventre, quando, e assim por diante. isso vai entristecer muito Deus. Deus vai derramar a ira dele sobre a terra, não vai ser à toa, não. É de tanta ruindade que a gente vai fazer com ele. De tanto desprezo. De tanto. E eu tenho medo disso. Amém, Uel? Acabou aí? Agora eu pergunto a você. Como é que nós vamos deixar de lutar? Nós vamos deixar de lutar? Nós vamos deixar de congregar? Nós vamos deixar de ajudar uns aos outros? Vendo a dificuldade que está, nós vamos deixar, nós vamos acovardar, nós vamos deixar de ajudar uns aos outros? Nós vamos ter vergonha de falar? Não vamos. Muito pelo contrário, gente. Vamos pedir a Deus, Senhor, dá sabedoria, dá entendimento, sabe, me dá força. Eu preciso ajudar. Eu preciso ajudar. Porque, meu filho, se você se entregar e o diabo te vencer, e você não fazer nada, não tem uma pessoa para ajudar. Ele, ontem estava falando, eu admirei que não houvesse um intercessor. Alguém que clamasse por justiça. Se, aqui, Deus está procurando trabalhadores. Deus está atrás de pessoas que queiram realmente ajudar a dar a sua vida. Corri a carreira que me foi proposta, combati, dei a minha vida. Os verdadeiros irmãos são aqueles que dão a vida uns pelos outros, não é aquele que se recua. Aquele que põe a mão no arado, não olha para trás. Você trabalhando para o reino de Deus, você trabalhando para, você fala, Senhor, olha, eu morri, mas eu morri lutando. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Amém, gente? Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Não vamos nem, porque já é meio-dia. Deus abençoe. Um abraço para vocês. Tenham todos uma boa tarde. Amém?